Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Obra Aberta, uma parceria entre a Renascença, o CCB e o editor João Paulo Cotrim, que nos junta todos os meses para descobrirmos aqui no CCB os livros que apaixonam os nossos leitores. E os leitores de hoje são uma das maiores escritoras portuguesas de livros infantis e juvenis e um tradutor que tem dado a conhecer aos italianos a melhor literatura portuguesa. São nossos convidados desta edição a escritora Alice Vieira, autora de livros que marcaram gerações, como o livro Rosa, Minha Irmã Rosa, e o tradutor, nascido em Turim, Andrea Ragusa, que é docente e investigador de Língua e História da Língua Italiana na Universidade de Coimbra e que já traduziu para italiano obras de Antero de Quental, Fernando Pessoa, Almada Negreiros, entre outros. Muito obrigada por virem aqui partilhar algumas das vossas leituras, mas antes disso, Alice Vieira, quero perceber como é que encara hoje os desafios das gerações mais novas, a geração que anda sempre de telemóvel na mão, que não é dada à leitura. Como é que uma escritora como a Alice molda a sua escrita para esta geração tecnológica?
Eu devo dizer que nestes últimos anos não tenho escrito muito para a gente mais nova, mas de qualquer maneira, penso para já que os miúdos leem mais do que aquilo que nós dizemos e do que aquilo que nós pensamos. E sobretudo, nós que escrevemos, temos sempre de pensar quem são os nossos intermediários, quer dizer, entre os meninos e depois até ao livro. Porque nós não podemos pensar que todas as casas tenham livros, que os pais leiam, não. Portanto, nós dependemos também muito dos professores. E, portanto, se há professores que conseguem motivar os miúdos para a leitura, eles leem tudo. Os outros, se calhar, e agora estou numa altura complicada, eu percebo, e depois eles, pronto, já não leem nada. Mas se eles se interessam pelo livro, e eu sei isso, porque na esmagadora maioria das escolas por onde ando, e faço quase uma escola todas as semanas...
Conheço quase todas as do país, quase.
Ah, isso é verdade, por acaso. Eu, às vezes, quando entro no comboio, o senhor já me pergunta para que escola é que vai. Eu digo para que escola é que vou. E eu vejo que eles se interessam, falam comigo, porque também é importante o contacto direto com o escritor. Às vezes eu estou muito cansada e digo, meu Deus do céu, para que é que eu lá vou? Pois vou, e gosto sempre. Acontece que eles ficam a escrever, ficam a telefonar. Eu tenho assim uma lista de meninos e meninas, que já, algumas até já são muito bem crescidas, que nunca falham estas coisas e que leem tudo e que perguntam quando é que sai o outro. Portanto, isso também é preciso motivá-los. É claro, nós hoje temos as novas tecnologias, mas há que saber viver com elas, que elas também são muito boas e, portanto...
E também podemos ler através delas.
Exatamente. Eu, ler em vidro é uma coisa que me custa muito, mas acredito que se leiam. Uma vez a minha neta mais velha ia fazer voluntariado para Timor e eu olhei para a mala dela e ela levava um Kindle. E eu disse-lhe, Adriana, tu és capaz de ler aí? E ela disse, minha avó, como é que eu levo 100 livros na mala? E pronto, e aí? Eu não tinha jamais nada a dizer. Portanto, o que é preciso realmente é que eles leiam, seja em que suporte for, que eles leiam, que eles gostem. Eu também, é verdade, eu nunca fiz nada de propósito para a idade daqueles que me iam ler. Isso nunca fiz. E eu achei, se eles não perceberem agora, percebem depois. E nunca mudei nada. Um dia... Estive muito tentada a fazer isso. Eu tinha acabado de escrever um livro que era este rei que eu escolhi e no meio do livro havia três capítulos que se chamavam Lamentações da Cidade de Lisboa. Era a cidade que falava. E eu, quando estava para entregar aquilo ao editor, pensei assim, isto é um bocado complicado, eu vou tirar isto. E não tirei. Ainda bem que não tirei. Quando eu vou às escolas que leram esse livro, é sempre aqueles capítulos que eles pegam. E, portanto, é engraçado, não escrevo difícil de propósito, mas nunca faço fácil também de propósito. Até porque uma vez uma miúda, vão ter sempre comigo à feira do livro, levou-me um livro que era, se perguntarem por mim, digam que voei. E disse-me assim, olha, eu li este, comecei a ler este livro, não percebi nada, deixei. A segunda vez eu olhei, também não deixei. A terceira ali é o livro da minha vida. Também tem a ver com as idades e quando eles vão crescendo e os conhecimentos que têm. Portanto, nunca fazer de propósito para eles lerem.
A Alice já falou aqui do papel importante do professor também, no fundo, como mediador. Claro. Deixa-me perguntar, Andrea Ragusa, o trabalho do tradutor também acaba por ser uma espécie de mediador para criar bons leitores. É muito importante uma boa tradução para se conquistar leitores, nomeadamente no mercado italiano, para os autores de língua portuguesa?
Sim, claro. É importante. Agora, em primeiro lugar, eu sempre converso, muitas vezes acontece conversar sobre boas ou más traduções, depende. Ainda por cima, agora, neste último período, estou numa tradução e estamos a conversar, mas isto não é legível, depende do ponto de vista.
Digamos, às vezes, quando traduz alguns autores que já não estão vivos, não pode trocar ideias não, com esses autores.
Exatamente, sim. Eu traduzi, exatamente, a maioria dos autores que traduzi não estão vivos. Vivos só traduzi português Almeida Faria, com quem posso conversar ainda agora.
Tirar dúvidas,
mas Almada Negreiros, impossível, e seria um autor com quem teria conversado com muito gosto. Mas pronto, sim, o tradutor é um mediador e também têm que sentir a civilização em que aquela língua se fala. A língua, a linguagem daquele escritor é parte da história, é um personagem. Deste ponto de vista, o papel de mediador é este. Viver numa linguagem, conhecer uma linguagem. Nunca acreditar em tradutores que ficam no país de origem.
Deixa-me perguntar como é que é o seu método de trabalho. Começa por ler o livro e depois é que parte para a tradução?
Depende do livro. Há livros que traduzi sem ler antes. Propositadamente, sim. É uma técnica, é uma maneira de enfrentar a tradução. E outros que li várias vezes antes de traduzir. Lembro de um livro de um escritor brasileiro chamado José Castelo, que não li antes de traduzir, e foi melhor assim, porque era um livro sobre a relação com o pai. E a surpresa que eu tinha na descoberta daquela história era importante para passar para outra língua. Este era o meu ponto de vista.
Vamos aos livros que os nossos convidados escolheram trazer para esta conversa. Alice Vieira, vamos começar por um livro recente, o último livro da Dulce Maria Cardoso, o Eliette. Este é um livro muito no feminino, muito do Portugal dos anos 80, mas não só. O que é que a fascinou neste livro da Dulce?
Eu já tinha gostado muito do Retorno. E agora, quando li o Eliette, é que este livro é a história da normalidade. Quer dizer, não há nada ali. Pois vai-se encontrando coisas pelo caminho. Mas é a normalidade, aquela vida cinzentinha. Vai-se para o emprego, vem-se do emprego, não se tem ambições nenhumas. O que é que se quer? Quer-se um automóvel, passar férias e voltar. E ela consegue fazer desta, não história, realmente, uma grande história. Ela tem uma capacidade extraordinária, já no Retorno tinha, de fazer descrições, mas descrições, a sala estava, o saco em cima da mesa era encarnado azul. Quer dizer, como é que de uma vida tão, tão cinzenta e tão acabrunhante, digamos, ela consegue fazer um livro realmente fascinante, que a gente não deixa de ler.
Ou seja, também olha para este livro com os olhos da escritora, da
claro,
forma da
escrita. Claro, e depois há também a questão da velhice, porque no fundo ela acaba por conviver com gente velha, com a avó, depois querem levar a avó para um lar, e o que é um lar? E ela tem aqui uma coisa, lar, já não queria dizer família, mas sítios onde expunham os velhos em salas com posters na parede que publicitavam carros que os velhos já não conduziam e viagens que os velhos já não fariam, sítios onde sentavam os velhos em cadeiras de plástico que havia sempre descuido apesar das fraldas, incitavam-nos a jogar à bola, é a sua vez menina e o raio das mãos da velha. É a descrição realmente triste de um lar, mas consegue animar-nos muito. E depois ela, é muito engraçado, tanto neste livro como no Retorno, ela descreve muito bem Cascais. E eu estou a ler isto e estou a lembrar-me de tudo aquilo que ela fala. Para além disto, desta mediania, é um livro que fala muito, e aqui neste livro são muito importantes, sobre as novas tecnologias, sobre o Facebook, sobre o Instagram, sobre tudo isso. Nós ficamos assim um bocadinho perplexas, estamos a ver ela falar de coisas dos anos 50 e de repente vem o Facebook e não sei o quê, e há histórias relacionadas com isso, porque ela percebe também que não é capaz de viver aquela vida, mas também não quer uma vida diferente. Ela está sempre num sítio e no outro, faz a beleza deste livro e depois aquela loucura maior que ela acaba o fim
não,
do livro é um espanto.
Contar tudo.
Não, o livro acaba com uma carta, que é um espanto, e depois o livro acaba, e isso é que é estranho.
Aliás, este é
que diz,
a
fim
parte
da primeira parte.
Exato.
E portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer, Se há um segundo livro, não sei, porque ela só acaba fim da primeira parte. E não há nenhum segundo Eliade no mercado, pelo menos.
Vamos ver, vamos
Portanto,
esperar.
Vamos ver o que é que ela diz.
Andréa Ragusa escolheu dos autores portugueses o Paulo José Miranda, que esteve aqui connosco também já a propósito do lançamento da biografia do Manuel de Oliveira, mas escolheu a trilogia lançada pela Abismo, que tem o conto que lhe deu a ele também o prémio José Saramago.
Sim, conheci este livro recentemente, mas depois me apercebi que é um livro que são três livros e publicado já há alguns há 20 e tal anos. Sim, também inclui o Natureza Morta, que foi o que me surpreendeu mais, sobretudo porque é um livro dedicado a uma personagem que conhecia menos em comparação com os outros dois. E é um livro muito sentido, muito sofrido, e são três livros que, tal como os outros que escolhi, afinal, são histórias de exilados. Tanto o primeiro personagem, que é uma espécie de Cesário Verde que recebe uma carta, um prego no coração, Natureza Morta sobre João Domingos Bontempo, que também fica logo no início isolado e exilado, como já era durante a vida, porque foi um músico que não escolheu, como muitos outros, ir para a Itália e o melodrama, mas escolheu a França e outros caminhos e escrevia música na linha mais de Mozart e de Beethoven do que de Giuseppe Verdi, por exemplo. E no último caso, autor que eu amo muito, Antero de Quental, que também é um texto muito sofrido. Agora, o que é que me surpreendeu mais são as formas, três formas literárias. O primeiro é uma carta que Cesário recebe, não é um Cesário, é uma carta ficcional que é recebida pelo Cesário, onde se conversa sobre a poesia dele, sobre a poesia contemporânea dele, inclusive de outros autores portugueses. O Natureza Morta é um conto e ganhou o prémio Saramago como conto. E o último, Vício, é uma sorte, uma espécie de diário. Faz-me pensar muito no Ofício de Viver de Pavese, que acaba de uma forma muito parecida. Nunca mais escreverei só um gesto. E acaba. E mais ou menos assim acaba o livro. Não vou desvendar nada, porque o fim do Antero de Quental é conhecido. Mas a frase conclusiva do livro, já que não pude livrar-me da morte, vou livrar-me da vida, que mais ou menos resume o que foi Antero de Quental e a sua obra. Uma figura, um poeta extraordinário que elogiou a morte.
Vamos olhar a poesia do Daniel Faria, que a Alice Vieira trouxe também para esta conversa.
Exatamente.
Saiu recentemente uma nova edição desta
Felizmente
poesia completa.
Está com, sempre a sair.
Lá seria Alvim. Tem inclusive
a primeira
alguns...
era da Quasi. A editora Quasi, que acho que já
desapareceu.
Desapareceu. E depois a Siri Alvim, a Porta Editora, vão fazendo...
Até porque a última edição tem alguns
que já exatamente, que foram incluídos.
O que é que
assim,
nos traz?
Olha, o Daniel Faria, isto para quem não sabe, o Daniel Faria morreu há anos, com 28 anos.
Morreu cedo demais.
Claro. Ele era monge em Sinsverga e a morte dele foi tão estúpida como isto. Ele ia... entrar no convento, tropeçou num degrau de pedra, caiu, bateu com a cabeça e morreu. É horrível. E eu devo dizer que há uns anos valentes, fui à Universidade de Helsínquia e estava lá uma rapariga que estava a estudar português e estava a fazer uma tese sobre Daniel Faria. Disse, caramba, eu vou chegar a Lisboa e ninguém conhece Daniel Faria. E aqui já estão a fazer uma tese sobre ele. E naquela altura, realmente... ninguém sabia quem era o Daniel Faria. E a poesia dele é uma poesia extraordinária. É uma poesia, como ele era monge, claro, que tinha a ver, claro, com a religiosidade, a religião, a Bíblia, mas é muito para além disso. E é, sobretudo, também um cuidado com o outro e um amor pelos outros. Uma tristeza também, muitas vezes. E esse amor pelos outros, ele fez uma coisa extraordinária, que é este livrinho que se chama O Livro do Joaquim, que ele escreveu só para esse amigo. Está escrito à mão? Pois, publicaram, mas há só meia dúzia de exemplares disto. E é realmente só escrito para o Joaquim, que era também alguém que ia entrar para um convento. E são poemas também extraordinários. É muitas vezes também a tristeza, por exemplo, que ele diz aqui. Pai, tenho medo de morrer depois da morte. Tenho medo de morrer antes da vida. E tem outro para a mãe, que diz. Mãe, manda a águia que come o meu fígado ir embora. Mãe, grita. Chama por Hércules, mãe, eu tenho vida. E depois há grandes poemas, ele tem vários, sobre a Bíblia, sobre personagens da Bíblia, e diz, Sara senta-se nos degraus das casas destruídas. Sara é o nome do deserto, é o nome da videira estéril, é o nome à espera de ter filhos. Sara está velha de estar sozinha, está sentada, desfaz a bainha dos seus vestidos. a poesia dele é muito isto, quer dizer, é no fundo uma poesia muito, muito linear, não se perde em explicações, mas muito certeira, quer dizer, entra-nos dentro de nós e faz-nos muito bem. De resto, com os livros do Daniel Faria, acontece-me uma coisa, me acontece com a Bíblia, e eu tenho uma coleção imensa de Bíblias. E a primeira Bíblia que me deram, eu tinha 18 anos, e foi meu marido que me deu essa primeira Bíblia. E ele dizia, e sempre disse, até morrer, quando precisares de alguma coisa, abres e encontras logo o que precisas. E o Daniel Faria é o poeta em que eu reconheço isso. Preciso tomar, abro o Daniel Faria, e o poema onde eu abro é sempre um poema de que eu preciso. E depois tem outros assim e assim já, bastante maiores, mas este que é muito conhecido, eu não vou ler todo, que se chama Homens são como lugares mal situados. Homens que são como casas saqueadas, que são como sítios fora dos mapas, como pedras fora do chão, como crianças órfãs. Homens sem fuso horário, homens agitados, sem bússola onde repousem. E, por exemplo, também, no meio disto tudo, ele não afasta as dúvidas que muitas vezes tenho, não é? Eu, por exemplo, habito a casa que me desabita. Passa ao longe a casa aonde mora o meu olhar e a esperança. E dói-me as janelas abertas das casas sem moradores e os peitoris de outros corpos. Este templo é do Deus em que eu não creio. Portanto, está sempre tudo isto muito, muito, muito presente. E pronto, e então acho que devem todos ler Daniel Faria.
Vamos conhecer outro livro, até, aliás, um clássico, do Maquiavel, O Príncipe. Andréa Ragusa, porquê este clássico para esta nossa conversa?
Porque é um dos clássicos mais maltratados da história da literatura, do pensamento ocidental. É o primeiro manual de política leigo, não baseado no pensamento religioso, e que foi mal entendido ao longo dos séculos, desde o tempo em que vivia Maquiavel. Porque o Maquiavel está só a dizer, não é preciso ser bom para ser príncipe, muito pelo contrário, ponto final. Não estamos aqui a criar um tribunal moral, estamos a dizer o que tem que fazer um príncipe e o que não tem que fazer para governar um principado. Que o título do livro seria De Principatibus, portanto, sobre os principados. Depois, sendo um livro publicado depois da morte do autor, e logo foi para a impressão, e não temos manuscrito original, passou Il Principe, com várias outras modificações, que são em finais do século XIX, que foram restauradas como deviam ser. Também escolhi este livro, não só por causa do pensamento político, mas também porque é uma grande obra da língua italiana. Da língua italiana de 500. A língua italiana hoje está baseada, é uma ideia baseada na língua literária do século XIV. Maquiavel, Guicciardini e outros escritores não concordam, porque eu sou florentino e escrevo como os florentinos de hoje, porque tenho que escrever como o Dante, que viveu há 200 anos. E, portanto, é uma riqueza linguística grandiosa. E claro é que hoje para nós seria impossível usar palavras e estruturas verbais como usa Maquiavel. Mas aqui também a linguagem florentina do autor é fundamental para valorizar esta obra. E também nos dá uma panorâmica do que é a política italiana, entre aspas, da Península Itálica, no século XIV, no século XV e no início do século XVI. Portanto, Maquiavel é um político ativo, um diplomata que, na depressão absoluta por não poder participar novamente na vida política, escreve O Príncipe. E aqui só
era
quero...
uma boa leitura para os políticos de hoje?
É uma boa leitura para os políticos de hoje, de ontem e do futuro, porque é preciso conhecer a política de uma forma ativa para um objetivo grandioso, como era do Maquiavel, a redenção da Itália, a salvação da Itália. O que interessa a ele é realmente oferecer isto a um príncipe. O príncipe era, muito provavelmente, o Giuliano de Medici, que era irmão do Papa. Portanto, está a dizer, agora precisamos de um príncipe como deve ser, um príncipe que possa salvar a Itália, e tem que se portar assim porque tem que estudar o passado, tem que estudar a história do passado. Não é por acaso que Maquiavel estuda e escreve sobre Tito Livio e Sêneca e Plutarco. São autores que ele adora, ama, porque a política é sempre igual, diz Maquiavel. Muda só o cenário, mas os homens são sempre os mesmos.
Alice Vieira, como é que vai a sua escrita de poesia? Há pouco dizia no início do programa que está a escrever menos para o público infanto-juvenil.
Eu estou assim no ano sabático em relação à escrita.
Os escritores também podem fazer isso.
Ai, que remédio, eles têm mesmo que dar o ano sabático, ora é essa. Porque, não, é até por uma questão de saúde, a minha cabeça não anda muito bem e tal. E ler e escrever ainda é uma coisa que me custa um bocado. E por isso, estou a escrever, mas já tinha começado há muito tempo e agora retomei, uma biografia, que é a biografia da Condessa de Segur, e quem tem a minha idade com certeza que leu a Condessa de Segur quando era mais pequena. Porque eu há 4 ou 5 anos escrevi a biografia da Annie Blyton, autora dos 5. Tem 600 livros, mas era a pior pessoa que eu conheci na vida. Eu ainda consegui falar com a filha mais nova, depois morreu quase logo a seguir, e a filha mais nova dizia-me, eu só percebi que tinha mãe aos 10 anos, porque ela odiava crianças. Odiava, é que nem as podia ver ao pé. E agora, eu disse, depois disse à minha editora, eu agora só vou escrever a biografia numa pessoa que tenha sido muito boa, pronto. E então comecei com a Condessa de Segur, começou a escrever muito tarde, e era uma pessoa muito boa, e começou a escrever, porque não tinha dinheiro, e precisava tratar das netas, e portanto era mesmo por necessidade. E há uma coisa nela que a mim me agrada muito, eu pertenço à Sociedade de Autores, e a Condessa de Segur foi a primeira mulher a viver os seus direitos de autor, e não perdoava nem um cêntimo, e portanto isso também acho muito bem. Depois tem os livros dela, que não são, se calhar, assim, vistos à luz de hoje. Portanto, há miúdos que espancam outros miúdos, há outros que batem. Assim. A editorial A7, por acaso, faz uma coisa muito boa, que é, logo de princípio, diz, a história tem de ser lida à luz da educação do tempo em que foi escrita. E eu acho que eu e todos que lemos não ficámos piores por ler aquilo. Porque as outras coisas eram tão mais engraçadas que nós até esquecíamos o outro a bater no outro e o outro também a bater no outro. E então, neste momento, eu estou já quase a acabar, já tenho, já fiz a pesquisa toda, já tenho para aí metade feito, e é isso que eu estou a acabar. De poesia, o último saiu há 2 anos, porque é assim, eu a poesia, eu se tivesse pensado bem, quando comecei a escrever os meus livros de poesia, tenho 4 livros de poesia publicados, não é assim uma grande média, eu devia ter pensado. Não era escrever com pseudónimo, olha, era escrever com heterónimo, como uma pessoa. Porque aquilo é tão diferente de mim, mas tão diferente de mim, mesmo na maneira de escrita, eu nunca na minha vida escrevi nada à mão. Eu quando entrei para o jornal, tinha 18 anos, havia as máquinas de escrever, eu já escrevia nas máquinas todas de escrever. Depois vieram os computadores, nunca, eu não sou capaz de escrever nada à mão, nada, é tudo em tecla. A não ser a poesia, que aí tem que ser escrita à mão, e torno, e risco, e tiro o papel, e ponho outro, e torno a escrever à mão. E só quando aquilo está, e eu acho, eu emendo imenso, eu acho que aquilo então está bem, pronto, então passo pelo computador. Mas é realmente muito diferente, e não é assim nada que o patrão me possa dizer, quero um livro de poesia. Quero se eu quiser. Porque a poesia não é um livro que ele me pode encomendar, são outras coisas. Ali não, ali vem, tomo muitas notas e às vezes tenho assim uma ideia de que eu vou escrever. E se lembro o Ribel foi meu colega de faculdade e foi o meu primeiro namorado, já agora. Também é importante. E o Rui, de vez em quando, estava muito bem
na poesia.
Então não. E o Rui estava muito bem lá no guarda-letras, lá da faculdade, muito bem. E de repente começava a ficar assim. Tenho que ir embora, tenho que escrever poesia, tenho que ir embora. Devia-se embora. A mim não dá isso. Mas também só escrevo poesia quando há qualquer coisa que me diz e depois começo a escrever e aquilo
é algo
vai.
Orgânico.
E é. Talvez para o ano eu tenha outro para fazer.
André Ragusa, uma última escolha, um Prémio Nobel da Literatura, o Cudsey, e este livro Desgraça. Está editado em Portugal pela Dom Quixote. É um livro que tem como pano de fundo a África do Sul do pós-apartheid. Em que é que está, onde é que está o tal exilado que falava no início desta nossa conversa?
Claro, está aqui duas coisas. O caso do exilado, que é o protagonista, o Luri, que é exilado porque é exilado do mundo onde trabalha e exilado também dos amigos e recusa-se a defender-se. De ser aceite, por aquele público que ou aquele tribunal moral que é a academia, que depois do gesto dele, a história é muito simples, ele é acusado de violar uma estudante e, portanto, é condenado a deixar a faculdade, mas ainda pode evitar isto com arrependimento. Ele diz, não me vou arrepentir, não quero, não me interessa, não quero. Uma espécie de Bartleby. E vai para o campo, ter com a filha, e acontecem outros feitos graves, que não vou contar porque aquilo já seria uma parte do enredo propriamente dito. Mas porque eu chamo-lhe de exilado? Porque ele não pertence àquele mundo, é exilado daquele mundo do qual achava ser parte. Ele recusa se defender-se, ele recusa também o politicamente correto. Este é um aspecto que me interessa. Ele não vai dizer que não. Violou a rapariga, não vou responder. Mesmo que fosse, não me interessa. É uma acusação dura contra uma sociedade particular, que é a sociedade da África do Sul, mas é também uma obra universal, acho eu. E così constrói aqui uma personagem muito densa, muito rica. Mas há mais interessantes que me atraem neste livro, e que é o título, que justamente a Maria João disse vergonha, porque leu o meu, que em italiano é vergonha. Em português é desgraça, mas é curioso porque o título em original é Disgrace, que tem um duplo significado. Até tem mais significado, é desgraça, é vergonha, é desonra. Na palavra inglesa reúne-se todos os sentidos que tornam este protagonista um exilado. Nas nossas línguas românicas tivemos que escolher duas ou mais soluções. Aqui é desgraça, faz todo sentido, aqui é vergonha e também faz sentido. Embora eu no início, quando comecei a ler o livro e vi vergonha, fiquei zangado com o tradutor. Mas depois percebi que eu tinha razão, tinha que fazer uma escolha.
Ficam aqui estas sugestões para os nossos leitores. Eu agradeço muito a Alice Vieira e ao André Ragusa terem vindo ao Centro Cultural de Belém, à Obra Aberta. Voltamos no primeiro domingo do mês de março, aqui de novo com novas sugestões de leitura. Muito obrigada e boa tarde.